Sr. Deputado, já é tarde. Eu tenho aqui quatro pontos que gostava de conversar um bocadinho convosco. Um surgiu-me durante esta reunião e que tem a ver com a questão da apresentação do requerimento. Há um partido que apresenta um requerimento, neste caso foi o PSD, para ouvir cinco personalidades. Não é? E eu, no início, dei a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima para fazer a apresentação do requerimento. Eu não podia apresentar, dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima antes de cada uma das cinco personalidades falarem para a apresentação do requerimento. Portanto, para mim o que faz sentido foi como aconteceu, quer dizer, logo no início, dei-lhe a palavra para a apresentação do requerimento. A partir daí funciona normalmente. E parece-me que é este o procedimento que devemos seguir e não outro, não é? Diga.
Isso correu bem e sem problema nenhum. E depois o Partido Socialista teve essa gentileza de permitir que falássemos primeiro. No fundo, acabei por enquadrar nas perguntas a apresentação de requerimento e em termos de economia de tempo, sem dúvida. O que me parece, por isso é que pedi a palavra. Independentemente disso, nós somos sempre a favor de tudo o que facilite os trabalhos e aqui isso pode facilitar. O que me parece é que talvez seja útil neste tipo de audições podermos fazer, como já se fez, pergunta-resposta. Porque
o maior adepto disso, eu nunca proibi nada disso.
Hoje, por exemplo, perdeu-se muito por não ter sido possível fazer isso, ou melhor, não era o que estava previsto, não é?
O deputado não pediu.
Não, não seria possível.
Isso é só com membros do governo.
Depende, se tivermos o tempo, não é?
Temos que ver.
Sim. Sim, eles no fundo acabam por não fazer a conclusão final, não é? Pelo menos, se não for pergunta-resposta nos 4 minutos, pelo menos dizer assim, termina aos 4 minutos, responde. Termina aos 4 minutos, pelo menos isto, não é? Porque isto permitia, não é? Até porque depois chega-se ao fim de 8, uma onda de 8, já nem se sabe, ou seja, no fundo responde-se a tudo e a nada, não é? E portanto acho que pelo menos por pacotes de 4 minutos fazia sentido.
Sim. Foi o primeiro presidente de comissão nesta casa a permitir fazer-se isso. Pergunta-resposta, pergunta-resposta, porque eu lembro-me quando não era presidente, e a vontade que eu tinha de fazer isso, não é? E não era permitido. Enfim, portanto, quando isto suscitar outra vez, nós veremos. Diga-se.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bem, parece-me que há uma diferença ainda assim grande entre aquilo que é uma audição e aquilo que é uma inquirição, se quisermos. E o modelo de inquirição, sim, pressupõe essa ginástica e essa dinâmica, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Não é isso, neste momento, que está, quer no regulamento, quer no regimento, como modelo para as nossas audições, a entidade, mas define aquilo que é o modelo da audição e é esse que nós temos seguido e bem, a nosso ver. E, portanto, desse ponto de vista, não se tratando de uma comissão de inquérito, cujo modelo, aliás, de audição já reveste outro modelo, que é o modelo de inquirição, aí sim o modelo e a dinâmica é outra e bem distinta daquele que aqui temos, que é precisamente a natureza da comissão de inquérito, se quisermos, ter um modelo distinto de interrogação à entidade que é ouvida. E, portanto, não nos parece que fazer o paralelismo para aquilo que é o regular funcionamento da comissão seja um exercício, um exercício equilibrado.
Também.
Esta é a nossa posição, mas naturalmente teremos tempo. Aliás, o regulamento da comissão, segundo creio saber, não foi ainda aprovado. Portanto, está em discussão. Julgo que este é um primeiro ponto de partida para isso. Muito obrigada.
Isso que, mas já está aprovado. Mas o facto de estar aprovado não quer dizer que não possa ser alterado. Claro. Sr. Deputado Dragoveno.
Sim. E antes, a Sra. Deputada Mónica Cantela também quer intervir. Mas, muito brevemente, dizer o seguinte. É evidente que nós não podemos correr o risco de nos obrigar a ir para comissões parlamentares de inquérito para tudo e mais alguma coisa, não é? Ou seja, é evidente que são audições, mas é evidente que também são inquirições, não é? Ou seja, nós estamos aqui a visar ser esclarecidos. Nós, o Parlamento, a Assembleia da República. Portanto, nós temos que permitir uma dinâmica mínima que possa conduzir a esse esclarecimento. Ou seja, nós não estamos aqui a encostar ninguém à parede. Agora, é que, como sabemos, só em circunstâncias muito concretas e específicas é que se pode recorrer à Comissão Parlamentar de Inquérito. E se o modo de inquirição da Comissão Parlamentar de Inquérito for exclusivo das Comissões Parlamentares de Inquérito, fica muito limitado aquilo que aqui fazemos. Ou seja, só fazemos intervenções proclamatórias. E isso acho que reduz até um certo prestígio parlamentar, devo dizê-lo. Estamos aqui a dizer o que achamos sobre isto, porque por isso então juntam-se todos de uma vez, cada partido diz o que acha sobre isto e eles vão à sua vida. Não, isso há outro sítio. Aqui é mesmo para tentar perceber, tentar saber, tentar conhecer e poder ser esclarecidos, porque muitas das vezes, como hoje, não estamos devidamente esclarecidos.
Mas como dizia a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, de facto, e eu sei, porque fui eu que autorizei isso, foi numa comissão de inquérito que isso se iniciou e continuou-se a fazer noutras comissões de inquérito. Não é? Na primeira comissão, não sei se era essa a prática, porque não estive cá na anterior legislatura. Não é? Estava noutra comissão e não era, não é? Bem, portanto, é uma questão que eu estou aberto a essa discussão, estamos todos, com certeza, e falaremos. Sou toda a Mónica Quintela.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não, para dizer que as audições só fazem sentido se for para nós ficarmos esclarecidos, não é? Portanto, digo nós, digo os grupos parlamentares da Assembleia da República. E à semelhança do que acontece já com as audições com os membros do Governo, que já é permitido, portanto já conseguimos fazer pergunta-resposta, eu acho que faz todo sentido que com estas audições também se possa fazer a mesma coisa. Agora, tem é que haver uma grelha de tempo. Eu acho que, do meu ponto de vista, penso que seria mais equilibrado fazer assim. O deputado tem X tempo e dentro desse período pode utilizá-lo ou fazer uma declaração seguida ou fazer perguntas, até porque muitas vezes a resposta que for dada pelo convidado condiciona as perguntas subsequentes. Não é? Eu acho que isso que era mais...
o tempo.
Não, mas ele também tem que ter tempo. Mas a questão do tempo das pessoas é muito complicado, porque podem ter muito para dizer e depois não nos esclarecem tudo. Isso é muito complicado. É muito complicado, porque podem têm tempo para dizer e não...
Nós vamos fazer um levantamento daquilo que tem sido a prática aqui no Parlamento, na medida do possível. Depois distribuímos o documento aos seus deputados e voltaremos a falar sobre este assunto. E
também podemos fazer casuisticamente, ou seja, antes de cada audição, vê-se quais são as matérias. Também há matérias e matérias, vê-se quais são as matérias em concreto.
Vamos, depois faremos essa discussão. Primeiro fazemos este levantamento. Duas questões de Lana Camperina. A primeira tem a ver com a foto do grupo. Nós temos de ter uma foto nossa, da comissão, para no futuro mostrarmos aos nossos netos, aos filhos e aos nossos netos. E, portanto, eu propunho, para si são cinco, quatro. Eu propunha no dia 6 de julho, às 10 da manhã, e eu acho às 10 da manhã, porque quanto mais cedo melhor, porque estamos mais fresquinhos, não é? Mais frescos. Se ficamos melhor na fotografia, é dia de comissão, é quarta-feira. 6 de julho.
Senhor Presidente.
Não? Então, e quando é que é quarta? É quarta, não é?
Senhor Presidente, desculpe. Diga-se. Eu não estarei cá nessa semana, porque irei com a Comissão de Defesa à Roménia e à Lituânia. Portanto, se pudesse ser noutra data... à Roménia e à Lituânia, com as Forças Nacionais destacadas. Portanto, se fosse possível ser outro dia, eu agradecia.
Então, e na próxima semana, às 10 horas?
Por mim?
Dois, oito dias. Dia 29. Sim? Então, dia 29, dois, oito dias. Agora, onde? O clássico da escadaria? É sempre da escadaria? Ou o pátio anexo à escadaria? Já? Foi? Ah, duas. Uma num sítio e uma na outra, escolhe. É melhor tirar só uma, que depois isso dá uma grande discussão. Senhores deputados, na escadaria ou no pátio?
Sempre
pátio
grande.
Dos fumadores, não sei se ainda é.
Hã?
Isso, não. Interior é muito fechado, não é uma coisa assim.
Senhor Presidente, eu também tirei hoje a foto da terceira comissão e tiramos duas, tiramos os espaços perdidos e na escadaria e depois escolher-se também, escolher-se-á conforme a luz e o que o fotógrafo achar melhor. Não sei, é uma sugestão, tirava-se
sim,
duas
sim.
E depois escolhia-se qual é que...
Sim, já foi aqui sugerido. Pois é.
Fazemos.
Sim. Não? Fazemos mais tarde. Então não fazemos às 10 horas, fazemos a meio da reunião, por exemplo. Vamos todos com o fotógrafo e tiramos em dois ou três sítios. Bem, está bem. Então fica isso preparado. Outra coisa, nós temos que avançar, e acho que é da maior justiça, com a fotografia naquela parede do Sr. Dr. Luís Marques Guedes, não é? E, portanto, acho que devemos avançar com isso e começar a tratar disso, fazer uma pequena cerimónia, convidando alguns deputados mais antigos, que eu sei que eram amigos dele, eram e são, não é? E fazia-se aqui uma pequena cerimónia de homenagem ao próprio Marques Guedes e punhamos a fotografia. Hã?
Mais antigos e menos antigos.
E menos antigos também, é verdade. Sim. Não. Já. Está ali o presidente Oswaldo Castro, que teve cá 3 legislaturas. E só tem uma fotografia. Tem as datas das 3 legislaturas. Isso. Bom, agora vamos entrar num ponto que é mais sensível, e eu vou fazer os possíveis por ir direto ao assunto, sem fazer considerações de natureza de forma, ou pessoais, ou seja do que for. E a questão é se tem a ver com o tratamento do expediente da Comissão. E eu queria referir que o expediente da Comissão anda à volta de várias centenas de documentos, e-mails, telefonemas, contactos pessoais com a Primeira Comissão. Eu sei que o artigo 36, número 2 do Regimento diz: compete ao Presidente da Comissão despachar o expediente normal da Comissão segundo o critério por esta definido. Esta Comissão. É esta a leitura mais literal que se faz. Mas se nós fizermos esta leitura, o que eu vou passar a fazer é começar a enviar as centenas de contactos semanais para os senhores deputados. Pronto. E por isso, senhores deputados, é que desde pelo menos o doutor Oswaldo Castro, pelo menos, porque não sabemos para trás como era, desde o doutor Oswaldo Castro, que foi presidente desta comissão, 3 legislaturas, passando por mim próprio, passando pelo presidente Pedro Bacelar de Vasconcelos, passando pelo presidente Luís Marques Guedes, foi sempre assim que se fez, como nós estamos a fazer agora. E nas subcomissões, uma delas, muito recentemente, presidida pela sua deputada, agora secretária de Estado, Isabel Rodrigues, que procedia da mesma forma, as subcomissões fazem da mesma forma por causa do volume existente, não é? De matéria desta natureza. E por isso eu pergunto, senhores deputados, mantemos este procedimento ou alteramos este procedimento? Porque a maioria das coisas os seus deputados têm contacto. Nós, as diligências, os seus deputados recebem os e-mails. Eu percebo. É uma coisa que me aborrece imenso, são os e-mails da Primeira Comissão, confesso. Não é? Passa a vida a apagá-los. Não é? Porque aquilo é imensa coisa. Uns leio, outros não, outros leio obliquamente, os quero ler com atenção, imprimo. Pronto. Tenho esta relação com os e-mails da Primeira Comissão. Mas são muitos porque trabalhei muito. Então, no que diz respeito a este expediente da Comissão, é imenso, não é? Por isso eu queria saber a opinião do Sr. Deputado sobre isto. Sr. Deputado, Mónica Quintana.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que deve ser mantido a atuação e a praxis daquilo que tem sido feito até agora, até não só por economia processual, até da celeridade da resposta que é dada às diversas solicitações, não é? Porque é muito mais rápido, Sr. Presidente, a responder do que estar a trazer esse expediente todo aqui, porque todos nós teremos que nos pronunciar. Eu pergunto, e depois vai haver uma deliberação sobre a Comissão, se respondemos assim, se respondemos assado? Quer dizer, não é? Portanto, penso que isso não faz muito sentido, até porque tudo aquilo que nós, que a Comissão tem que ter conhecimento, terá, e o resto faz parte do próprio protocolo e das atribuições da mesa da Comissão e do Presidente.
Eu até faria para os seus deputados aquilo que é o procedimento da Comissão e do Presidente. Portanto, isto funciona, tem funcionado desde esses anos todos desta forma. Os Presidentes da Primeira Comissão despacham o expediente normal recebido por esta, procedendo ao tratamento e análise de toda a correspondência recebida, centenas de documentos recebidos por correio, presencialmente ou por e-mail todas as semanas, por parte da equipa de apoio à Comissão. Esta análise culmina com uma sugestão de despacho que é colocada à consideração do Presidente da Comissão e que pode envolver, como no caso vertente, que é o caso que levou a esta discussão, distribuição à Comissão para conhecimento e pedidos de informação a entidades públicas ou privadas, se tal se revelar necessário para a obtenção de elementos necessários à apreciação por parte da Comissão. Portanto, a maioria das coisas, um terço das coisas são de pessoas que não estão em condições. Não é? O outro terço são coisas, enfim, sem... Muitas delas não têm, não são da competência da Primeira Comissão, a grande parte delas são da competência do Poder Judicial, e depois há um terço, que é esse terço que interessa e que nós trabalhamos nesse um terço e dos quais damos conhecimento aos seus deputados através de e-mails. É isto. Deputada Joana Sapereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que há duas questões diferentes sobre aquilo que aqui nos traz hoje. Uma primeira tem a ver com o que fazer relativamente aos pedidos, às questões, às solicitações que são remetidas para a Primeira Comissão por cidadãos, por entidades, por organizações. Essa é uma questão e sobre essa questão julgo que é pacífico, que o tratamento que tem sido dado até agora, eventualmente com uma resposta tipo do Sr. Presidente, em nome da Comissão, os serviços também dão suporte nessa matéria, nos tranquiliza a todos, dando conhecimento, naturalmente, como é praxe, aos senhores deputados dessas comunicações que os cidadãos fazem à Primeira Comissão. Coisa diferente já é o percurso subsequente, ou o tratamento, se quisermos, que essas solicitações que vêm à Primeira Comissão podem ter. E sobre essa questão nós já temos talvez uma interpretação mais objetiva sobre aquilo que são as competências quer da Comissão, quer também do Sr. Presidente. Porque, enfim, quer dizer, no caso em apreço, o e-mail que foi remetido pelos serviços dava-nos nota...
Para
a Primeira Comissão dava-nos nota de que tinham sido pedidos esclarecimentos sobre uma questão muito concreta ao Sr. Ministro da Administração Interna. E se esse é o procedimento que vamos adotar ou casuisticamente, ou daqui para a frente, sobre um qualquer pedido de esclarecimento dos cidadãos, parece-nos que estamos a extravasar um pouco aquilo que são as competências aqui, que aqui se colocam, e as competências regimentais e do nosso regulamento. Havendo uma deliberação da Comissão sobre um qualquer pedido de esclarecimento sobre essa matéria, é uma coisa. Agora, um procedimento que é feito... casuisticamente com um tratamento avulso de um pedido de um cidadão, além de ser discricionário, pode ser perigoso, deste ponto de vista que é. Então, todos os pedidos, todas as solicitações dos cidadãos não nos merecem a menor atenção, merecem e acho que devem merecer, porque todos os pedidos de informações e todos os esclarecimentos dos cidadãos são relevantes para o nosso trabalho enquanto deputados, para termos também conhecimento daquilo que se coloca, coisa diferente, e por isso é que fiz questão de distinguir muitíssimo bem, é o tratamento a dar a essas questões. Portanto, dando conhecimento aos senhores deputados, julgo que aí morre, no nosso entender, aquilo que é a função da distribuição e do tratamento de expediente que, nos termos do regimento, é aplicável, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Enfim, eu, se bem percebi aquilo que disse a Sra. Deputada Joana Sá Pereira, eu ia subscrever aquilo que ela disse, mas depois agora no fim já não tenho bem a certeza. Portanto, mas o problema deve ser meu. Vamos a ver, isto que disse a Sra. Deputada Mónica Quintela é objetivo, ou seja, a informação que nos tem sido enviada deve continuar a vir. O único apelo que poderia fazer, e aliás, apelo com um elogio grande aos serviços da Comissão e ao Sr. Presidente, que consegue compilar matérias por aquilo a que dizem a respeito, este era o apelo que eu faria. Ou seja, às vezes nós recebemos assim, o Conselho Superior da Magistratura pronunciou sobre este e mais este e mais este diploma. Eu falo por mim, não me consigo orientar, porque depois aquele e-mail eu não o posso pôr naquele tema nem no outro tempo que o e-mail diz respeito a três temas. A única coisa que eu acho que faria sentido fazer-se era nesta compilação, que é de facto difícil, eu reconheço, poder afiná-la um pouco mais no sentido de dizer assim, ora bem, isto aqui, por exemplo, a morte medicamente assistida porque veio quase tudo ao mesmo tempo, permitiu fazermos essa organização mental, porque todos os e-mails vinham sobre aquela matéria, mas talvez fosse preferível ficarem mais tempo organizados as pronúncias das diferentes entidades que são solicitadas, então quando tivermos todas, dizer assim, ora aqui está isto, sobre este diploma, todas estas entidades, ou seja, em vez de vir por entidade, vir por tema.
Sobre esse tema, acho que sim, é uma boa sugestão e vamos fazer os possíveis para que isso aconteça. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aquilo que suscitou o pedido de aclaramento, e o objetivo foi só esclarecer a metodologia, prende-se com a diferença entre a gestão de expediente naturalmente feita pelo Sr. Presidente, como sempre foi feita, internamente, claro, muito bem feita, e uma coisa que nos parece diversa e que nunca aconteceu na legislatura passada, de que nos recordemos, na Comissão, na primeira Comissão, que é a tomada de decisão, e essa já é uma dimensão deliberativa, a tomada de decisão quanto a um pedido de informação feito a um membro do Governo, mas que também pode ser uma entidade externa, como o Conselho Superior da Magistratura, de que falou o Sr. Deputado, ou um órgão de polícia criminal, ou uma Câmara Municipal. Esses pedidos de informação externa pressupuseram, na legislatura passada, uma deliberação da Comissão. E, portanto, era essa a diferença que nós queríamos acautelar, penso eu, é a memória que temos. Não nos lembramos de terem sido feitos pedidos de informação. Não, mas...
Não havia. Nenhum pedido de...
Mas foram feitos pedidos de informação a ministros na legislatura anterior. Estamos a falar de outra coisa, mas seria interessante, se tiver havido pedidos de informação feitos a membros do Governo na legislatura passada pela primeira Comissão, teríamos interesse em conhecê-los, por decisão do Sr. Presidente, porque a nossa dúvida é essa, ou seja, nós nunca achámos que fosse matéria de gestão de expediente a tomada de decisão sobre que pedidos de informação externos fazer. E gostávamos de conhecer esse
daremos evento, conhecimento.
Se ele existir.
Daremos conhecimento e sim. Procuraremos até ao Dr. Oswaldo Castro para me enviar todas essas decisões. Até porque esses despachos, os seus deputados conhecem, porque recebem os e-mails, como receberam este. Distribuído. Sim. Está lá. A doutora Nélia está aqui desde a 10ª legislatura. Imaginem há quanto tempo ela é deputada. Senhor deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte, os seus deputados, a qualquer momento, queiram consultar, seja o que for, façam um favor que está à disposição, não é? Façam um favor. Senhor deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Acabou de responder à minha pergunta, que era precisamente a da consulta de tudo o que fosse preciso, caso os deputados assim solicitassem. Por mim, por isso, por mim, e acho que posso falar pela Incilial naturalmente, nós prescindimos de consultar os documentos que achem necessários, bastando os despachos, e se entendermos que a matéria em causa requer consultar outros documentos, solicitaríamos à Primeira Comissão, ao Serviço da Primeira Comissão, essa consulta. Obrigada.
Pronto, pediu a palavra. Sr. Deputado Pedro Pedro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, basicamente é articular com e dizer que concordo plenamente com o que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima, porque nós temos que agilizar cada vez mais a primeira comissão. Os deputados, os e-mails que nós recebemos são inúmeros, isso dá um trabalho enorme, quer ao Sr. Presidente, quer também aos serviços, que têm feito um trabalho excepcional e estão de parabéns por isso. E o importante, o Sr. Deputado André Coelho Lima tem um tema muito importante, é vir por temas, como veio aquela parte da sobre a, sim, da morte medicamente assistida, foi extremamente importante para nós. Foi mais fácil o trabalho quer dos deputados, e creio que falo quase a nível de todos os deputados, porque foi mais fácil para nós trabalharmos sobre esse assunto. Portanto,
os deputados acabam de receber nos vossos e-mails um despacho de dezembro. Está aí. Esse é um que foi descoberto agora, no instantinho. Portanto, quando começarmos a mexer nisto, imaginem como vão ficar a vossa caixa de e-mails. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para recordar, a minha experiência é apenas a experiência da legislatura anterior, e recordo-me que o Presidente, o Sr. Presidente Marques Guedes, o que trazia à Comissão eram aquelas situações em que convocava reuniões de mesa e coordenadores, aquelas situações mais sensíveis. Recordo-me particularmente uma questão de umas notícias que saíram no jornal a propósito do SIS, e o que é que se deliberaria fazer, se era chamá-los cá. Eles até estavam a pedir para ser ouvidos, a doutora Nélia e a doutora Cláudia devem-se recordar, portanto, se seria cá. Portanto, houve algumas situações, e nesse sentido eram convocadas, era agendada a reunião, portanto, e era conversado a metodologia a ser utilizada relativamente a determinadas matérias. Recordo-me quando foi o homicídio no CEF, que até foi enviado o expediente, inclusive da Polícia Judiciária, com de relatórios específicos, de nos ter dito que a documentação ficava à disposição para consulta, com o registro de quem ia consultar, até para salvaguardar o segredo. Portanto, recordo-me destas situações. O resto, portanto, os despachos, aquilo que nós chamamos de despachos de mero expediente, eram praticados, portanto, eram feitos pela mesa. Nem seria gerível se assim não fosse. Exatamente. Não. Já o homem estava. Além de que há muitos deputados que não respondem. Não é? Portanto, que não respondem. Os e-mails não respondem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Talvez haja aqui algum equívoco e admito que o lapso possa ter sido nosso de expressão. É para nós absolutamente pacífico a metodologia seguida até agora de tratamento de expediente, na perspectiva de acaba a missão e a função e a responsabilidade da primeira comissão, neste caso da mesa que recebe o expediente, quando dá conhecimento aos senhores deputados daquilo que os cidadãos, as entidades, as organizações decidam mandar para a primeira comissão. Esse é o nosso entendimento. E, mesmo do que os serviços mandaram agora, em nenhum dos... Estamos a passar agora ao segundo, que é um bocadinho extenso, mas o primeiro, em nenhum deles tinha a indicação de que foram solicitadas diligências adicionais. Admito que sim, eu estava a ver o primeiro, e no primeiro...
Nada.
Não tinha nenhum tipo de diligências adicionais, por senão coloca-se aqui a pergunta, Sr. Presidente, que é o que é que... Quais são os critérios, quais é que são os parâmetros, quais é que são os padrões da Comissão no que a pedidos de esclarecimentos adicionais diz respeito? E mais, Sr. Presidente, sobre esta matéria, dar só nota do seguinte: cada deputado, no exercício da sua função, tem um expediente para fazer e para dirigir perguntas à administração pública, ao governo, a qualquer entidade administrativa, que é o mecanismo das perguntas. E, portanto, no exercício dessa liberdade que é concedida a cada deputado, julgamos nós, mas, enfim, esse é o nosso entendimento, de que podemos, em face de uma solicitação de um cidadão, de uma exposição que nos mereça a nós um cuidado adicional, utilizamos esse expediente para fazer a pergunta necessária à tutela, à entidade administrativa, porque hoje o Parlamento já permite esses mecanismos. E parece-nos que essa é uma prerrogativa, Sr. Presidente, parece-nos que é uma prerrogativa de cada Sr. Deputado. Mas, naturalmente, não podíamos deixar de dizer isto. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Dizer uma coisa, Sr. Deputado. Daquilo que eu indaguei, a razão por que houve este procedimento, quando a lei diz que é a Comissão que tem que definir, e o procedimento é diferente, não é? Tem a ver com o facto de que toda a matéria que era enviada para os deputados, na altura não havia e-mails, mas depois passou a haver, antes de haver e-mails era por carta, não é? Os deputados não davam seguimento a nada. E o princípio deve ser, pelo menos na primeira comissão, eu diria em todas, não é? De que nenhum cidadão pode ficar sem resposta, não é? E, portanto, esta foi a forma de acautelar a importância de dar resposta ao cidadão. Foi esta a forma que foi arranjada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Eu creio que há aqui um problema de facto, que é sobre o que é o bom senso, que é o que nem sempre é igual para toda a gente, o que é o grau de discricionariedade que ele dá, mas também uma certa confusão entre os papéis de uma comissão, de um grupo parlamentar, os papéis do deputado, enquanto membro do grupo parlamentar, enquanto titular de um órgão de soberania e de um presidente de comissão. Nós não podemos achar que são iguais missivas enviadas por um cidadão a uma comissão ou a um grupo parlamentar, porque o cidadão tem a hipótese de fazer qualquer uma das duas ou as duas em simultâneo. E por isso, se decide mandar para a primeira comissão e não decide mandar para os grupos parlamentares, alguma decisão tomou nesse sentido. A partir do momento em que decide mandar para a primeira comissão, os deputados têm de ter todos acesso a essa informação, isso está garantido pelo expediente que está disponível online. O Presidente da Comissão tem um papel para lá da sua mera função de deputado, que é de dar a cara e também a responsabilidade pela forma como o faz enquanto Presidente da Primeira Comissão. Isso dá aso a um grau de discricionariedade bastante grande. Porque acusar a recepção de uma carta é dar a cara pela comissão, de uma carta, de um e-mail, do que for, dizer tem razão ou não tem razão, independentemente de fazer mais alguma coisa, mas uma linha que diz sim, senhor, tem razão, estamos muito solidários com a sua denúncia, já é um ato político e por isso já é... Eu não estou a dizer que seja bem ou mal feito, eu acho que as pessoas também têm direito a ter uma opinião sobre aquilo. Eu não olho para nenhum deputado nem para nenhum presidente de comissão como pela sua vertente administrativa. São atores políticos. E por isso eu compreendo que um presidente de comissão tem esse grau de discricionariedade. Percebo que, ainda para mais, para um grupo parlamentar que suporta o governo, este grau de discricionariedade pode levar a situações em que é incómodo para o Governo algum pedido que se faça, alguma questão que se coloque. Aqui podemos ter uma atitude que é, então, trazer tudo à Comissão, o que neste caso concreto, se fosse a Comissão de se fosse a 14ª, a Comissão da Transparência, eventualmente deve ser a que tem menos cartas dos cidadãos, e seria execuível. Creio que mais nenhuma outra. Que seria execuível nós discutirmos em cada reunião de comissão as respostas aos cidadãos. É impossível. E por isso, de facto, o papel da presidência da comissão tem aqui uma questão, tem aqui um papel importante e relevante. E por isso, e um papel político de decisão sobre que resposta dar. Da nossa parte, nós, e eu salvaguardando que é diferente a posição ou não neste contexto, nós estamos bem com o atual modelo. E com o grau de discricionariedade que isso dá ao Sr. Presidente. Sendo certo que temos consciência, que o Sr. Presidente tem também a consciência de que está a tomar cada uma das decisões, não enquanto deputado do PSD, nem enquanto Fernando Negrão, cidadão individual ou deputado individual, mas enquanto Presidente de Comissão. E esse, e a...
Fernando Negrão, Presidente da Comissão dos
Não, mas sim, está a fazê-lo como Presidente de Comissão, não enquanto deputado Fernando Nogueirão, não enquanto deputado do PST, mas enquanto Presidente da Primeira Comissão. Esse grau de discricionalidade não é isento de crítica. Nós podemos, no futuro, dizer ao Sr. Presidente, olha, discordamos aqui desta decisão que tomou. Também com toda a liberdade podemos dizê-lo, e é sempre mais fácil criticar a posteriori do que a cautelar. Agora, parece-me que este procedimento é o mais produtivo, porque de outra forma, eu pelo menos, olha, falo pelo meu grupo parlamentar, nós tivemos que nos reorganizar face a esta nova legislatura, e há uma outra vertente nestas missivas dos cidadãos, que é as cartas para os grupos parlamentares. E nós tivemos que ter uma forma mais expedita de responder, senão claramente com todas as solicitações é impossível que tal aconteça.
Obrigado. Deputada Mónica Quintela, faz.
Sr. Presidente, parte do que eu ia dizer o Sr. Deputado Filipe Soares já referiu, mas também para acrescentar que uma coisa são as atribuições e as competências da Primeira Comissão e do Presidente da Primeira Comissão. Outra coisa são as competências e as atribuições que cada um de nós, enquanto deputado, tem, também para responder à questão, portanto, que foi suscitada pela Sra. Deputada Joana Sá Pereira, que diz, nós podemos querer responder, não impede de responder. O deputado, o cidadão que se dirige à Comissão, objetivamente não quer que um de nós, se pronuncie, quer uma resposta da Comissão, por isso é que se dirige à Comissão e se dirige ao Presidente da Comissão, portanto, para que possa responder. Porque quando nós somos solicitados, e recebemos, todos nós recebemos muitos, muitos e-mails, aí respondemos. E também não prejudica que, individualmente, possa ter uma resposta e possa responder e possa questionar o Governo ou quem quer que seja relativamente a isso. Ou seja, o facto da Comissão ter tido uma determinada posição não prejudica, nem significa que o deputado individualmente não possa ter, ou secundar e fazer o mesmo, ou até ter uma atitude diferente. E não impede que possa questionar da mesma. Muito obrigado.
E às vezes o cidadão contacta indiretamente a Primeira Comissão, por exemplo, através do PAR. E o PAR encaminha para a Comissão para responder ao cidadão. Não é? Agora, eu percebo, e eu sinto isso quando às vezes despacho algumas coisas, sinto esse peso político. Em qualidade é que eu estou a fazer isto? Pergunto-me eu a mim próprio, não é? Que vantagem política é que eu tenho fazendo isto, diferente dos outros deputados, que não devo ter, não é? Portanto, quer dizer, uma solução para isto não é fácil. É começarmos nós a ter uma triagem mais específica, mais minuciosa, e algumas situações mais complexas dar conhecimento aos deputados previamente das diligências que vamos fazer. Não sei, deixava aqui em cima da mesa. Assim. Eu sei que sim. Bem, porque depois não vou ter resposta, eu sei como é.
Vai ser isso.
Sim, claro.
Vai avançar a
comissão e vai seguir. Deputada Cláudia Santos,
muito obrigada, Sr. Presidente. A nossa questão era uma questão de índole normativa relacionada com a interpretação do regulamento. E o regulamento diz expressamente, o regulamento da comissão, o artigo 4º, relativamente aos poderes da comissão e não aos poderes do presidente. O artigo 4º, número 2, a linha C, diz especificamente que é poder da Comissão requerer informações ou pareceres. Portanto, o pedido de informações ou pareceres é competência da Comissão. E também diz especificamente, de facto, que a gestão normal do expediente é competência do Presidente da Comissão. A nós pareceu-nos sempre que o pedido de informação era competência da Comissão por pressupor uma deliberação. Lá está, uma opção política. E, portanto, suscitamos esta questão apenas por essa razão, porque, de facto, achamos que a discricionariedade não é muito coerente com os quadros normativos que balizam a atuação da Comissão. Suscitamos essa questão apenas com esse propósito de aclaramento. Tá, o Sr. Deputado pode propor a alteração do artigo 4º, requerer informações ou pareceres. É o que diz o artigo 4º, número 2. Debate, não.
A deliberar?
Não. Eu referi-me a pedidos de info. Não, eu não estou a referir-me a respostas a cidadãos no contexto de gestão do expediente. Estou-me a referir a pedidos de informações ou pareceres. E isso está expressamente previsto como competência da Comissão.
Sempre foi prática desta Comissão. E já agora... Não, Sr. Deputado, eu fui o primeiro a ler, Presidente da Comissão, despachar o expediente normal da Comissão segundo o critério por esta definido. Fui o primeiro a ler isto. Não é? Mas alguma razão haverá para, pelo menos desde a 10ª legislatura, isto estar a passar. Não é? E eu sei qual é a razão, como foi explicada. É que os deputados não davam resposta ao cidadão. E os cidadãos que recorriam à Primeira Comissão não tinham resposta aos seus problemas.
Nós não temos nenhuma objeção a que se responda ao cidadão.
Sempre. Sempre, sempre. E eu já fui presidente desta comissão 5 anos e fiz isto todos os dias. Quem me ensinou foi o presidente Oswaldo Castro, que fazia também assim. Não é? Pois, mas a minha, infelizmente já não é. Não é? Fazer esse levantamento e vamos enviar a todos os seus deputados. Sr. Deputada Patrícia Gilvão.
Vamos aqui a colocar, muitas vezes, o que me parece é que queremos fazer uma interpretação literal do regimento e muitas vezes esquecemos-nos da importância da prática e da economia processual. Eu, precisamente esse motivo que o Sr. Presidente assinalou de alguns deputados em experiências passadas não responderem diligentemente a estes pedidos, acaba por colocar aqui em causa o fim da Comissão, que é dar a resposta aos cidadãos. E como o Sr. Presidente disse, nós temos sempre a capacidade e a inteira disponibilidade dos serviços de consultar este tipo de documentos. A partir do momento em que recebemos o expediente e os despachos, cabe a cada um dos deputados decidir se quer ou não consultar esses documentos. Eu confio que os serviços e o Sr. Presidente, atendendo à matéria em causa e percebendo que poderá ser mais ou menos importante, trarão à Comissão estes assuntos para serem discutidos em sede de Comissão.
E já foram aqui dados exemplos. Portanto, de casos.
Não veio, eu acho que estamos aqui a chegar a um impasse e vamos colocar em causa, muitas vezes, e se avançarmos para este tipo de medida, colocar aqui em causa a resposta que vamos dar aos nossos cidadãos e a prontidão e a economia processual que é requerida na sede de Primeira Comissão.
Mas já foram aqui dados exemplos de casos que foram trazidos à Comissão, os quais eu também traria, obviamente, não é? Solicitar informação ao Ministro. E, entretanto, nós vamos continuando a proceder da mesma forma, ou não? Muito bem. É isso, não é? Continuamos a proceder da mesma forma. Muito bem. Então nós vamos fazer esse levantamento e distribuir a vossas excelências. De qual, Presidente?
Da primeira
comissão. O do atual?
Não, do anterior.
E porquê do anterior?
Então pode ser também do anterior.
Ah,
do anterior.
Pronto, está bem.
Desde a décima última.
Muito bem. Então faremos isso. Sr. Deputados, uma noite descansada e muito obrigado.